São 11 horas 11 minutos, 21 graus de temperatura nesta quarta-feira com céu encoberto. Pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia com períodos de sol em várias regiões do estado. Ontem à tarde choveu com bastante intensidade, né? Fazia falta mesmo toda aquela chuva depois de vários dias de sol, de um certo calor e alguns dias bem secos também. O pessoal plantava já o soja pouco tarde depois da instabilidade registrada no mês passado, mas precisava também daquela chuva, foi muito boa. Hoje deve continuar em forma de pancadas na nossa região. Voltamos com o programa, como falamos no segmento anterior, para tratar mais uma vez de um tema que é um dos mais solicitados e apreciados pelos ouvintes, que é na área da saúde. E hoje está aqui com a gente o Dr. Lênio Trenhago, que é um dos nossos parceiros, colaboradores na programação, sempre nos seus espaços, no Conectado, com dicas, orientações importantes na área da saúde para os nossos ouvintes. E nós vamos falar sobre a doação de órgãos, que é um assunto sempre polêmico, né, que envolve naturalmente muitas questões. E nós vamos trazer detalhes para você desta situação, como se encontra hoje, né, o problema que pode salvar a vida de pessoas, mas que traz uma questão muito pessoal e particular. A dificuldade das pessoas se conscientizarem de como podem ser úteis mesmo depois da morte. Dr. Lênio, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de novo e principalmente conversando sobre um assunto assim, além de polêmico, ele é muito importante. Eu acho que nós temos que esclarecer mais a população sobre doação de órgão. Nós temos uma fila de espera muito grande de pessoas necessitando desta ajuda, como nós vamos ver na sequência do programa.
Bom, vamos começar por aí. Qual é a realidade hoje, doutor Lênio? O que os dados nos sugerem, principalmente aqui, mais a nível de país, ou quem sabe se o senhor tem aqui do nosso estado?
Sabe que existe uma lista de espera, que é chamada lista de espera única, né? E nós vamos ter, temos no Brasil hoje 30 mil pessoas na lista de espera para fazer um transplante dos mais variados órgãos, mas são 30 mil pessoas. Então vejam que essas pessoas poderiam ter uma qualidade de vida muito melhor se eles conseguissem realizar este procedimento.
30 mil pessoas, é muita gente, né?
É.
Muita. Dentro dessa demanda, quais são, digamos, as maiores carências, doutor Lênio, em termos de órgãos?
Na realidade é assim, ó. As urgências são aqueles que determinam uma morte mais rápida. Então nós temos que colocar na urgência o coração, fígado e rins. Os rins ainda nós temos as hemodiálise, que prolongam um pouco mais a vida, dá tempo de espera. Mas o fígado, quando entra em falência, ele é realmente assim, extremamente agressivo, e a falta, se a gente não consegue medicações, não consegue um filtro que nem nós temos no, na insuficiência renal para substituir esse fígado. Quando o fígado entra em falência, a pessoa vai ir ao óbito, não tem como escapar. E o coração é a mesma coisa. O coração, ele tem situações em que, se não fizer o transplante, a pessoa morre. Inclusive, depois nós vamos ver na lista de espera, que esses são os fatores, inclusive, que fazem passar na frente, que é a emergência. Então, outro é o pulmão. O pulmão também demora, às vezes, muito tempo, porque as doenças são crônicas, vão indo. Mas chega um momento que eles também são obrigados a fazer.
Então, aí tem o fígado, os rins, o coração, o pulmão.
Né? Esses são, assim, aqueles que mais...
Que são mais urgentes.
Mais urgentes.
Podem comprometer a vida da pessoa. Mas chamou a atenção, e a gente comentava nos bastidores, né, recentemente, com esse episódio trágico envolvendo o Gugu Liberato, né, um dos ícones da comunicação, principalmente da TV no país, que perdeu a vida nos Estados Unidos, e lá também houve a retirada dos órgãos para doação, e pelo que a imprensa noticiou, 50 pessoas seriam beneficiadas, doutor Lênio. Então a gente começa a pensar, mas dá para aproveitar tanta coisa assim?
Dá. Primeiro vamos comentar o Gugu, que era para nós ter apresentado a semana passada, nosso encontro aqui. Houve um desencontro com o nosso encontro, e nós viemos para agora, então nós temos mais esta... nós temos mais isto para colocar para a população. Vocês vejam assim, nós estamos falando de Gugu, né? Gugu Liberato, o cara conhecidíssimo, e que se dispôs a doar. E eu aprendi mais uma, porque quando fui fazer a pesquisa, eu não vi idade. Eu achei que houvesse limites para se doar. O Gugu tinha 60 anos e os órgãos dele foram todos aproveitados. Então, até isso me mudou, porque lá em casa todos sabem que eu sou doador, né? Que eu quero doar. A família tem que autorizar, vamos colocar aqui, deixar bem claro. A doação tem que ser autorizada pela família. Então, é importante que as pessoas falem. Então, lá em casa todo mundo sabe que eu sou doador. Achei que eu não era mais, porque eu já vou fazer 63. Mas, já vi que pode aproveitar. Né?
Então, há um limite de idade? É uma pergunta, né? Há um limite de idade para a doação?
Agora eu não posso mais te responder. Eu não achei na pesquisa, né? E achei que deveria ser mais jovem, coisa assim, mas não. 60 anos, aí eu acho assim, que vai depender do estado do órgão. Porque o que acontece, que eu estava refletindo assim. A ciência está evoluindo muito. Então, se eu puder colocar um coração, mesmo que ele dure 4, 5, 6 anos, quantas coisas novas vão surgir nesse espaço de tempo? Então, eu acho que vale a pena a investir, desde que aquele órgão não tenha tido um infarto. Aquelas, né, um órgão saudável, 60 anos, hoje nós vamos a 80 tranquilo.
Dá para comparar o corpo humano com um veículo, por exemplo, no sentido de que essas peças que compõem o veículo, estando em condições, podem ser usadas aí por um tempo até indeterminado, até mais do que a gente imagina?
Ah, com certeza. Com certeza, eu acho assim, agora ficou mais claro ainda. Né? Tudo depende de como este órgão chegou a esta idade. Às vezes você vai pegar um pulmão de um fumante com 35 anos, ele não vai poder doar. Fumou desde criança. Né? Aí tu vai pegar um pulmão de 60 do Gugu que nunca fumou, né? Vai estar rígido, vai estar completamente normal, pode ser usado. Então eu acho que sim. Como que esta peça chega nos 60 anos é que interessa, não é a peça em si.
O cuidado, né, de que forma ela foi mantida. Isso. Doutor Lênio, nós falamos em alguns órgãos que são vitais na vida da gente, né? Mas para ajudar 50 pessoas, quais são os órgãos que também podem ser aproveitados? A gente sabe de alguns como a pele, por exemplo, isso, os olhos, né?
Tá, então vamos colocar assim. Em princípio, se nós formos fazer a conta, nós vamos ter as duas córneas, né? Dois pulmões, coração, dois rins. Agora eu estava vendo aqui, eles estão fazendo transplante de pâncreas, né? Medula, eles podem pegar a medula e guardar por um período, se achar alguém compatível, eles podem doar. Inclusive agora, não é o caso do Gugu, mas eu já vou listar, nós já temos relatos de transplante de útero, inclusive com gravidez posterior. Né? Então, mas é assim, ó, para que se atinja 50 pessoas, tem pele e osso. Esse sim, a gente pode retirar grandes áreas e pode servir para muitas pessoas. Porque o osso não é um transplante de osso como se pensa, eu vou tirar o fêmur da coxa de um e botar no outro. Isso não funciona. Eles são triturados e usados para as cirurgias, uma fratura que houve perda de osso. Aqueles que botam aqueles aparelhos que a gente vê caminhando na rua, aquilo ali, aquele espaço é preenchido por um osso picado e ele serve de molde para que o novo fêmur se forme. Isso é extremamente comum. Cirurgias de coluna, quando vão fazer aquelas cirurgias, chama-se artrodese, tem hérnia de disco, artrose, essas, eles os tiram do osso ilíaco. Mas se tem um banco de osso, não precisa fazer essa parte de cirurgia. E o osso e a pele, eles são assim de uma rejeição muito baixa. Então isso é muito bem aproveitável.
O fêmur não pode ser transplantado inteiro?
Desculpa, eu deixei fora.
O fêmur?
Claro. Ah, o fêmur?
O fêmur.
Não.
Não.
Não existe como nós fazermos esta vascularização. Porque o fêmur não tem uma artéria. Ele é vascularizado por partes. Né? E são artérias menores. Então, não tem como fazer esta ligação.
Aí é uma trituração
aí
para,
é só para
regeneração.
Justamente.
O senhor falou que esqueceu de um osso?
Não, eu achei que tinha esquecido do fígado. E o fígado pode ser contado de dois, porque nós temos dois lobos no fígado, lobo direito e esquerdo, e eles têm uma vascularização muito, muito específica, um para cada um. Então, o fígado pode ser doado para dois. O lobo esquerdo pode ser doado para uma criança, uma pessoa de menor peso, e o lobo direito para um adulto. E é o único órgão que consegue regeneração no nosso organismo, é o fígado. Então, o pequeno, se tu colocar numa pessoa adulta, ele vagarosamente, ele vai atingir um tamanho grande de novo. Ele cresce, ele se regenera.
E a gente está falando aqui de doação de órgãos de pessoas que perderam a vida, que tiveram morte cerebral, né? Mas tem também a doação de órgãos de pessoas que estão ainda em plena condição de saúde e podem fazer essa doação, doutor?
Isso. Então vamos colocar assim, nós temos três tipos de transplantes. O autotransplante, então seria, por exemplo, eu tenho uma leucemia ou um linfoma. Eles vão tirar a minha medula, congelam, fazem uma quimioterapia, acabam com a minha medula, daí eles fazem uma cultura da minha medula lá, que ela tenha bastante volume e coloco a minha medula de volta. Então é o autoenxerto, né? Eu vou fazer uma cirurgia, eu tiro o sangue e guardo o sangue. Se eu precisar, eu uso o meu. Também pode ser feito assim. O homoenxerto, que daí é de pessoa para pessoa. E ainda existe o xenoenxerto, que existem certas coisas que se usa de outras espécies, de animais. As primeiras válvulas cardíacas, elas eram do porco. Eram as válvulas cardíacas do porco. O porco é o animal que tem a maior semelhança dos órgãos internos conosco.
Olha só que curiosidade, né? Então, a gente sabe pessoas que doaram algum rim também, né, para transplante.
Tá, nos autos enxertos eles podem ser de pessoas que já faleceram, pessoas que morreram, ou pode ser de pessoas vivas. Pessoas vivas só as que forem... que forem assim, que se tu possa ficar, tu não pode, tu morrer para doar. Isso não é permitido, a lei não deixa. Né? E aqui é uma ressalva, existe lei nisso. Então, eu só posso doar direto, sem pedido judicial, até a quarta geração. Então, para o meu primo e irmão, eu não posso doar sem autorização do juiz.
Tem essa questão legal essa que questão nem sempre legal. A gente conhece.
Mas nós, né, podemos doar um rim, nós podemos doar o lobo esquerdo do fígado, né? E eu acho que pulmão, acho que não, porque vai restringir muito a vida da pessoa, mas é muito mais rim e fígado. Esse nós podemos.
Uhum. Né? Se considera a doação também a doação de sangue?
É doação. Não é um órgão, mas é um... tanto que é, doa sangue. É doação, sim.
É uma
porque
doação.
Vai ser um homo enxerto, mas seria uma homo doação de humanos para humanos, né? De iguais. Mas é uma doação, sim.
Uhum. Outra dúvida que ocorre é a doação da pele, né? Quando a pessoa perde a vida. E a gente fica imaginando como é que se dá esse processo, porque há muitas pessoas vítimas de queimaduras graves e que precisam desse enxerto, né?
Tá. Então, aqui eu tenho uma lista da retirada... dos órgãos, qual é o tempo para retirar e o tempo para reimplantar. Córnea, tem que retirar até 6 horas do óbito e tem até 7 dias, ela consegue ficar viva, vamos dizer assim, compatível, até 7 dias. Coração, pulmões, antes da parada cardíaca, é eles que vão determinar a parada cardíaca. E os dois têm que ser reimplantados entre 4 e 6 horas, aí é tudo correria. Os rins, até 30 minutos após a parada cardíaca, e ele ainda, 48 horas, ele ainda dura dentro dos meios que eles têm para conservar. Fígado, antes da parada cardíaca, pâncreas, antes da parada cardíaca, e os dois têm de 12 a 24 horas para serem reimplantados. Osso, até 6 horas após a parada cardíaca, e eles podem ficar no banco de osso devidamente guardado por 5 anos.
Cinco anos. E ainda pode ser utilizado.
Vasos e tendões podem ser retirados, podem guardar safena, artéria, tudo isso aí, a aorta, para fazer um transplante depois. Após a parada cardíaca daí, e eles têm duração determinada pelo método de conservação. Cada um depende. Onde é que eu tenho pele? E a pele também depende... Mas eu fiz aqui, tudo bem. Mas eu sei. A pele, ela também tem banco de pele. Então, ela é retirada imediatamente, um pouco depois da morte. Também não precisa ser a correria, os outros órgãos são mais importantes. E a pele também pode durar anos, dependendo do método que vão conservar ela.
Olha só, quantas curiosidades, né? São 11h26, nós vamos para o intervalo. Em seguida, a gente continua conversando sobre doação de órgãos com o Dr. Lênio Trenhago, aqui no Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Atenção! A Black Friday está imperdível na VIP Store Cosméticos e Perfumaria. Prancha para cabelos de R$ 49 por R$ 29,00. Hidratantes corporais de R$ 12,99 por R$ 7,99. Sabonete líquido de 1 litro por R$ 8,99. Máscara capilar de quilo de R$ 14,99 por R$ 9,99. Óleo corporal de R$ 12,99 por R$ 7,99. VIP Store Cosméticos e Perfumaria. Afonso Pena, em frente às lojas Colombo.
A saúde passa pela estratégia da família. E o Agenda Fácil caminha com você. Atendimento de qualidade, consulta marcada sem sair de casa, sem fila no posto ao amanhecer.
Agenda Fácil, o modo fácil de agendar sua consulta por telefone. Ligue para a sua unidade e marque sua consulta médica sem sair de casa. É a Secretaria Municipal de Saúde humanizando o atendimento.
Valorizando a saúde e garantindo o futuro.
Super Milênio e Rede Super Útil, com cartão próprio para facilitar suas compras. Um mercado completo com excelente açougue, qualidade em frutas e verduras. Entrega seu rancho a domicílio. Super Milênio, esse é nosso. É de Lagoa Vermelha. Super Milênio e Rede Super Útil, a rede da família feliz. Na Afonso Pena, fone 3358-5502.
Crianças e jovens podem enfrentar obstáculos durante o aprendizado ao longo da vida escolar, provocados por vários motivos. É com essas dificuldades que o profissional habilitado em psicopedagogia trabalha buscando encontrar caminhos para melhorar, acompanhar e estimular o desenvolvimento dos sujeitos. A Fisioclin conta com este serviço de atendimento psicopedagógico desde 2018 com a profissional Karen Girardi. Agendamentos pelo telefone 3358-5205.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Imperdível Black Friday por menos. Toda loja em 7 vezes sem juros e muito preço baixo. Blusas R$ 29,99. Camiseta masculina apenas R$ 14,99. Short ou bermuda jeans R$ 59,99. E ainda economize R$ 60 e renove sua capa ou protetor para sofá por apenas R$ 99,99. Ou 5 vezes de R$ 19,99. Black Friday por menos, de 28 a 30 de novembro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Ano novo, tudo novo pra você. Muitos caminhões de prêmios vêm a concorrer. A campanha voltou agora em nova edição. Lojas Benoit vai mudar toda a sua casa então. São 20 caminhões recheados com muitos prêmios pra você. Ano novo, tudo novo, Benoit, fazendo a sua vida bem melhor. O ano que vai nascer.
A campanha voltou, agora são 20 caminhões de prêmios. Participe!
Supermercados Macari.
Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari. Muitas novidades, excelentes carnes.
Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 32 minutos, 21 graus é a temperatura. Nós estamos com o programa Temática, hoje contando com a participação do Dr. Lênio Trenhago, falando sobre doação de órgãos. E a gente já pôde conhecer, né, e verificar uma série de detalhes que talvez para a gente e para a maioria das pessoas são desconhecidos, né? O quanto isso representa a importância da doação de órgãos, quanta gente esperando por uma oportunidade de ter a sua saúde restituída, a sua qualidade de vida, e o que dá para, né, ajudar e representar quando a pessoa toma essa decisão. Agora, o difícil, doutor Lênio, é a pessoa realmente estar consciente de que ela pode ajudar, né, e que deve manifestar isso ainda em vida, né?
Bom, eu acho que aí vem da informação. Tanto que agora nós temos, chama-se Setembro Verde, que é o estímulo para, e o esclarecimento para a doação. Até nós tínhamos agendado em setembro, depois eu me passei, agora que o Paulo Silva me procurou de novo. 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Inclusive, o lema desse ano era: a vida continue, doe órgãos, converse com sua família. Uma vez existia uma carteirinha, hoje eu não vi, existia uma carteirinha de doador, tu faria uma, e daí não haveria necessidade de autorização dos familiares, mas por tudo que eu li agora, sim, a família tem que autorizar. Então, se você deseja ser, e daí tem assim, como ser um doador? Tu tem que tomar a decisão de ser doador e falar com teus familiares. Porque lá na hora, os familiares vão ter que autorizar. E se tu não especificou esse teu desejo, menos de 50%, pouco mais de 50% dos familiares autorizam os transplantes. Então, é muito importante esta conversa, né? Esta conversa, assim, ó, eu quero ser doador, que nem eu falei antes, lá em casa todo mundo sabe. Se acontecer alguma coisa comigo, um acidente que tenha condição, eu quero ser doador. Né? Se puder aproveitar, aproveite. Né? Então, é importante esta conversa. Tem que avisar, como ser doador, é eu quero ser, e dizer para a família autorizar, senão vem puxar teus pés.
Doutor Lênio, uma ouvinte pergunta, né, se uma pessoa, por exemplo, morreu de câncer, ela pode mesmo assim ser doador?
Olha, aqui eu vou falar, eu não li esse assunto, mas eu vou falar como médico. Eu acho que vai depender assim, ó, de como esta pessoa está na hora em que vai ocorrer esse óbito, qual é o tipo de câncer, que normalmente quando se morre de câncer, nós temos disseminação, então esses órgãos vão estar bons, vão estar rígidos para serem transplantados, eu não li nada a respeito disso, mas eu acho que não vai dar para se aproveitar muitos órgãos, não. Porque quando se morre de câncer, é porque ele já metastizou. Nós estamos conversando no bastidor, né? De repente, um tumor cerebral que ele é localizado, que pode levar, aí pode ser, porque ele não costuma dar metástases. Mas daí tem que ser caso a caso e muito bem estudado.
Uma outra pergunta, uma ouvinte refere à questão da bexiga. Pode ser transplantada? Há informações a respeito disso?
Olha, é assim, ó. Se nós transplantamos útero, eu acredito que a bexiga também possa. O grande problema é como que nós vamos fazer essa revascularização. Porque a artéria uterina é uma artéria grande. A artéria que irriga a bexiga são ramos da artéria uterina. Então, são de calibres menores. Então, o problema está em fazer a inervação, emendar os nervinhos e emendar as artérias. Aí vai depender da tecnologia. Não está relatado transplante de bexiga nas minhas pesquisas. E eu acho que é aí que está a dificuldade. A artéria uterina é uma artéria grande. É fácil.
Olha só. Doutor Lênio, uma outra questão importante com relação à doação de órgãos é, nós moramos numa cidade pequena, num hospital, né, de média complexidade, e que não tem recursos maiores para se fazer isso, né? O que acontece quando uma pessoa falece em Lagoa Vermelha, por exemplo, ou em municípios pequenos como o nosso, e fez a opção e quer doar os órgãos, né? Como é que é feito essa retirada?
Bom, é assim, ó. A retirada do órgão, ela só é feita quando existe uma previsão. Então, aqui, eu acho que é importante nós falar uma das coisas que eu acho que é o que mais incomodam as famílias e que não querem doar, que é estar com morte cerebral ou não está em morte cerebral. Esta é a dúvida. Então, assim, nós temos que definir duas coisas. Ah, porque o fulano ficou dormindo 12 anos, tem uma história agora nos Estados Unidos, ficou 12 anos e daí acordou. Ele ficou 12 anos em coma. Coma. Significa, o cérebro dele tinha atividades elétricas. É isto que diferencia. Coma, o cérebro está funcionando. Por que que ele não se manifesta, ninguém sabe. Existe a possibilidade de retorno? Existe, tanto que já tem 9 anos, 12 anos, 20 anos, e de repente acorda do coma como se não tivesse acontecido nada. Então, assim, isto é coma. Morte cerebral, hoje, não tem como nós não termos certeza de que houve isso. Nós temos o eletroencefalograma e, principalmente, a ressonância. A ressonância evoluiu muito hoje. Então, no momento em que não existe atividade cerebral, atividade elétrica no cérebro, é morte cerebral. Então, eu acredito assim, Flávio, que aqui em Lagoa, se houver um óbito, nós não vamos conseguir fazer nada. Tendo se nós temos um trauma, nós vamos ser transferido para Passo Fundo, agora eles fazem transplante quase tudo. Né? Mas antigamente, eu lembro que caiu um avião e faleceram os médicos, 10 anos atrás, lá em Chapecó, né? Lá não faziam transplante, Porto Alegre foi buscar. Então é assim que funciona. Então foi definido que existe uma morte cerebral, esse paciente é doador, toda a equipe que vai fazer transplante, ela é acionada. E eles vêm buscar. Por exemplo, Vacaria tem UTI, tem tudo isso. Vacaria não faz transplante. Então, no momento que tiver uma morte cerebral, podem vir buscar os órgãos. Vem uma equipe especializada, vem a Vacaria, te retira os órgãos. Enquanto eles vêm aqui, os pacientes estão sendo acionados, estão sendo chamados, a compatibilidade, todas aquelas coisas estão sendo feitas, para que quando eles cheguem em Porto Alegre, os pacientes já estejam lá prontos para receberem. Então, é uma coisa muito grandiosa. É uma movimentação imensa.
Envolve, né? Uma equipe muito grande.
Né? Muito grande. Vocês imaginem assim, ó, dois pulmões, dois rins, se nós quisermos botar os dois fígados, né? Pâncreas, se precisar, que nem Porto Alegre, tem lista de espera de tudo. São 7, 8, 10 transplantes num dia. É, então é uma correria imensa. Só que o que aconteceu? Houve a morte cerebral, toda a equipe foi acionada, está preparado o lugar, por exemplo, em Vacaria estaria preparado, tudo pronto no centro cirúrgico, a equipe médica chega, retira os órgãos e vai embora para poder implantar lá.
Agora, interessante, doutor Lênio, o cérebro para de funcionar e o coração continua batendo.
Nós temos um lado animal, que é o instinto da sobrevivência. Então, o batimento cardíaco, a respiração, eles não são dependentes da nossa consciência. Então, existem as partes basais do cérebro que elas continuam mantendo tudo normal. Então, a dúvida realmente que fica é essa. Se está batendo o coração, tem morte cerebral, e essas aí é difícil para os familiares entenderem. Mas, assim, não existe método, meio de camuflar isso. Não, é assim, no Brasil, não. Porque a coisa é muito rígida. Né? Inclusive, assim, não tem como... Ah, mas eu vou... Eles estão furando a fila, eles estão comprando o órgão, eles estão matando meu filho, meu parente para... Não. Existe uma fila única de espera. No Brasil inteiro. Então, por isso que vocês veem assim, ah, eu fiquei 33 meses em Porto Alegre, lá, veio lá do Recife, veio para Porto Alegre para fazer um transplante de pulmão, esperando um doador. Por quê? Porque ele está na lista de espera, ele é o segundo ou terceiro, Né? Então, assim, vai para a lista de espera. E essa lista de espera, ela é por ingresso. Quem entrou primeiro tem preferência. É o primeiro da lista. Vai sendo substituído pela compatibilidade. Então, eu tô o primeiro para receber o coração. Mas eu sou O positivo e tu é O negativo. É, tu é B. Porque O negativo para O positivo pode. E tu é B. Então eu não posso receber o teu órgão. Aí passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Entende? Até achar o compatível. Uhum. Então, segundo critério, compatibilidade. E terceiro é a emergência. Então a emergência vai pulando a fila. Mas vai ter a fila de espera igual.
É uma série de critérios. Seria o tipo sanguíneo o primeiro critério a ser utilizado ou existem outras análises, algum outro exame para indicar essa compatibilidade?
Não, o primeiro é a tipagem sanguínea. Depois eles fazem mais testes, mas é assim, ó, vocês vejam que eles têm um espaço de tempo muito curto para ficarem, eles não têm esse tempo para fazer, alguns até dá, mas assim, o grande é a tipagem sanguínea. Uhum. O grande determinante.
E pode sair um órgão de um adulto para uma criança, por exemplo?
É pouco provável, por causa de como que esse órgão vai ser colocado dentro da criança. Um órgão muito grande, por exemplo, assim, um pulmão é impossível, né? Um coração é impossível.
Não tem espaço.
Não, um rim pode ser, mas assim, se tu pegar uma criança pequenininha, um rim adulto não vai caber dentro da barriguinha dela.
Uhum. Né? E o contrário?
Daí esse órgão não suportaria
a carga.
Não suportaria a carga.
Uhum. Né? Então tem essa questão até da idade, claro, do tamanho, do
peso. Assim, ó, tamanho, peso. Né? Existe essa necessidade também para que seja colocado.
É outro critério, né?
É.
Bom, doutor Lênio, nós estamos com o nosso horário já chegando ao limite, né? Que mais que nós poderíamos acrescentar nesse assunto que é tão vasto, né? Cheio de tantos detalhes que é a doação de órgãos?
Olha, eu acho que a gente vai ter que aprender a confiar mais que isso é sério. Tá? Por incrível que pareça, assim, num Brasil que a gente vê toda essa confusão aí de corrupção, nós ainda temos alguns órgãos que são confiáveis. E a Anvisa, ela é uma delas, ela é muito séria. A Anvisa é séria. O sistema, existe como chama? Sistema Nacional de Transplante, é ele que coordena tudo. Né? Inclusive ele tem como lema: seja um herói, salve vidas. Tu não precisa fazer bravuras, né? Mesmo que seja depois de morto, tu está sendo um herói, porque são 10 pessoas que tu vai salvar a vida, fora as outras que tu vai ajudar com pele e osso. Então eu acho que existe assim, ó, nós temos que trabalhar mais isso para que ocorra uma conscientização maior das pessoas. E para que as pessoas entendam assim, ó, que faz necessário falar em casa, porque depois os parentes, naquela hora de tristeza, de dor e de sofrimento, se não tiver uma clareza grande, eles não vão querer doar.
Até se falava com relação ao Gugu, nossa, mas se vai ajudar 50 pessoas, o que vai voltar dos Estados Unidos? E aqui a informação hoje que o velório dele é com o caixão aberto, né? Então a pessoa tem a mesma aparência, não muda nada, né? Ela volta com todo o trabalho feito intacta, né?
Então vocês vejam bem assim, ó. Eu fui meu pai, minha mãe, meu filho, meus parentes, assim, eu ajudei muito nisso. Se nós, quando tu vai num velório, o que que fica à mostra? O rosto. Hoje eles botam roupa, botam flores e o resto todo do corpo está encoberto. Tu tira a pálpebra e tu tira a córnea e tu cerra a pálpebra. Ninguém vai ver que ele está sem córnea. Então o rosto do Gugu vai estar perfeito. Foi feito um aberto o tórax, aberto o abdômen, retirar todos esses órgãos, tudo isso aí tá, não existe mais. Né? Mas, se tu olhar para o Gugu, que vai estar o rosto de fora, é o Gugu.
Né? É aquela pessoa.
Ele vai estar mais deformado pela pancada, uhum. Né? Porque pode ter hematomas e uma série de coisas, do que pelas cirurgias em si que ele fez.
Com certeza. Doutor Lênio, foi um prazer recebê-lo aqui falando sobre esse assunto, né, que envolve todos nós, com certeza. Né? Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade, Flávio. Obrigado pela audiência. E vocês, sempre que precisarem, podem dar um grito que a gente, dentro do possível, dá uma mão.
E com relação à doação de órgãos, doutor, manifestava, eu lembro que ainda em Porto Alegre, em 84, fiz essa opção, na época com carteirinha, né? Mas hoje mudou bastante, a gente continua consciente disso e colocando também a nossa vida à disposição de outras vidas, se ela for possível ser utilizada. Somos doadores também, com toda a certeza, né? 11h46, 21 graus de temperatura. Nós estamos chegando ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes horário, você que nos deu o carinho da sua companhia. Vem aí na sequência, Igreja em Saída e logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline, que volta amanhã, né, das suas férias, o Everton Menegúcio, o Ricardo Silva, o Altamir de Souza, nas gravações, o Josemar Candeia, Juliana Oliveira, também aí com a produção de vídeos, no financeiro, o Jean, na TI, o Lucas Machado, e na recepção, a Rita de Oliveira. Em nome de todos, uma ótima quarta-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto. Precisando de...